UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Hoje é dia 21 de março. Essa data é marcada por um episódio histórico muito trágico que aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Nesse mesmo dia, mas no ano de 1960, 20 mil negros protestavam contra a lei do passe, que obrigava a população negra a portar um cartão especificando onde eles podiam transitar. Durante o ato pacífico, os manifestantes se depararam com tropas do exército, que atiraram. 69 pessoas foram mortas e outras 186 ficaram feridas. Em memória à tragédia, a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou a data como Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. O apartheid foi o regime que segregou brancos e não brancos na África do Sul de 1948 a 1994, privando os não brancos de alguns direitos civis e serviços essenciais, como acesso à saúde e à educação. No Brasil, apesar de nunca ter tido leis que sustentassem a segregação, as relações raciais ainda são bem problemáticas, né? E quem está aqui hoje com a gente para bater um papo sobre o assunto é o pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis da UFMG, professor da Faculdade de Educação com pesquisa e atuação na área da educação vinculada a relações étnico-raciais, professor Rodrigo Ednilson de Jesus. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela participação aqui no Conexões.
Bom dia, agradeço o convite e a possibilidade de conversar com você, com os ouvintes, nessa data tão importante.
Professor, então vamos começar pensando aqui no Brasil, né? O Brasil foi o último país aí da América a abolir a escravidão e, paralelamente a esse fato, aí, nosso país tenta construir a ideia da democracia racial, da harmonia nas relações sociais, mas tem uma incoerência aí muito grande, não tem, professor?
Na verdade, o Brasil é um país que se construiu e se constrói ainda cotidianamente entre essa ambiguidade, que é uma ambiguidade entre essa imagem do povo como harmonia racial e situações recorrentes de discriminação, tanto interpessoais quanto situação de desigualdade na distribuição de recursos entre negros e brancos. Então, essa ambiguidade, ela atravessa a nossa identidade enquanto nação.
Uhum. E aí, professora, o Brasil não teve um apartheid, né, assim, nas leis ali específicas, mas essa segregação, ela sempre existiu, né, professor?
Na verdade, é até controverso essa informação de que o Brasil nunca discriminou oficialmente, uhum. Porque se a gente for pegar as leis e pegar, por exemplo, a Lei de Terras de 1850,
uhum.
Que dizia que era proibido as pessoas adquirirem terras se não fossem por meio da compra, né? Ela, de forma indireta, ela restringiu o acesso dos escravos e dos ex-escravos à posse de terras,
uhum.
Né?
Sim.
Se a gente for pegar a lei, por exemplo, do período do final da escravidão, no início da República, né, a lei de imigração do final do século XIX, ela está muito evidente a proibição de entrada nos portos brasileiros de pessoas oriundas da Ásia e da África, né, e fazendo todo um incentivo para o ingresso de imigrantes europeus. Então, se a gente pega essas leis, a gente vê que o Estado atuou não apenas como omissão, uhum. mas atuou ativamente na produção da desigualdade e da segregação espacial.
Sim.
E hoje ainda uhum. continua atuando muitas vezes por omissão, na falta de aplicação de política pública. Hoje a gente avançou um pouco, mas ainda falta muito para construir igualdade e uma cultura não discriminatória.
Uhum. Professor, então gostaria que o senhor fizesse um panorama dessas relações, né? O que podemos perceber aí atualmente no nosso país?
Eu queria chamar a atenção para um fato cotidiano, né? Um fato da nossa realidade cotidiana. Coincidentemente, ontem, nós ficamos sabendo de um fato em Belo Horizonte, de uma mulher negra, de uma cabeleireira, que foi agredida verbalmente e fisicamente por um homem, um advogado, né?
Sim.
Um senhor branco, né? Que, além de puxar o cabelo dessa moça, ainda a chamou de preta, de macaca, e coincidentemente próximo de um ônibus, né? Remetendo aí ao episódio que você mesmo narrou com os sul-africanos, né?
Sim.
Que eram impedidos de acessar o transporte público. Então, a gente acaba vendo no campo das relações raciais uma história que se repete, né? Mas se repete porque a própria imagem de que a população negra é inferior, ela acaba ainda sendo retratada. E não é retratada só quando existem estereótipos racistas, quando tem imagens em negros e negras em posições subalternas, mas quando também há ausência da representação de negros e negras em situações de igualdade. É? Uhum. Ou seja, o silenciamento, ele também é uma forma de discriminação. Por isso que as políticas de ações afirmativas, elas não se reduzem à política de combate à discriminação, mas ela se propõe a ser uma política efetiva de construção de outras referências, seja no ensino superior, formando advogados, arquitetos, professores, médicos negros e negras, mas também na criminalização do racismo.
Uhum.
Então, hoje, a gente vê um movimento que é de uma valorização, né, da estética negra, da valorização também da identidade negra, e isso tem muito a ver com as políticas de ações afirmativas, né? E, ao mesmo tempo que tem esse crescimento dessa consciência, também aumenta o número de denúncias de discriminação. Porque a discriminação, ela nunca acabou no Brasil, mas as pessoas também estão mais dispostas a denunciar coisas que antes passavam como brincadeiras, uhum, ou mal entendidos.
Sim. E aí, professor, pensando justamente nas ações afirmativas aí, em relação à educação, né, o acesso à educação, uma delas, as cotas, né, cercada aí de muita polêmica, né, uns argumentos, uhum, contrários, se refere aos critérios aí que são usados para definir uma pessoa como negra ou não. Gostaria que o senhor falasse um pouco disso, professor.
Na verdade, essa polêmica, ela é uma polêmica que eu diria que é uma falsa polêmica.
Sim.
Porque, na verdade, no cotidiano, todos nós conseguimos distinguir muito facilmente uma pessoa negra e uma pessoa branca. Né? Nós temos termos que nos ajudam nisso. A gente tem, por exemplo, o eufemismo do moreninho, né? E quando a gente usa o termo moreninho, em geral a gente está se referindo a uma pessoa não branca, uma pessoa negra, né? Só que quando a gente cria uma política que vai transformar em positivo alguma coisa que sempre foi tomada como negativo, né? Isso gera essa falsa polêmica. Mas se a gente for pensar, desde a década de 60, o movimento negro no Brasil e intelectuais negros têm insistido de que negro é aquele que se reconhece enquanto tal.
Uhum.
Ou seja, então se baseia na autoidentificação. E a autoidentificação é a identidade, é,
sim,
como a pessoa se vê, e que tem a ver também com as suas raízes, com o seu corpo, né? Mas é, sobretudo, uma construção. Né? Parafraseando lá Simone de Beauvoir, eu poderia dizer que as pessoas não nascem negras, elas podem nascer com acúmulo de melanina. Mas construir-se como uma pessoa negra,
uhum,
é um processo que depende também das referências, das imagens que são passadas na televisão, na mídia. Por isso que, ao mesmo tempo, a gente pode reconhecer pessoas com acúmulo de melanina, mas que não se reconhecem negras. Porque aprenderam ao longo da infância, da juventude, que se identificar negro é uma coisa negativa. O movimento que as ações afirmativas possibilitam fazer é que essas pessoas com traços, com fenótipo negro, uhum, possam passar a se reconhecer como negro, ah, e sim, deixar de negar sua identidade. Né?
Sim.
E isso, a política de cotas, ela também faz quando ela passa a valorizar de forma positiva alguma coisa que anteriormente era visto só de forma negativa. Né?
Sim.
Então a gente está vivendo uma mudança também na própria forma como os brasileiros se veem. É uma mudança lenta, mas ela tem a ver também com as políticas afirmativas, que não podem ser reduzidas à política de reserva de vaga.
Sim. Né?
É uma dimensão muito mais ampla que mexe, inclusive, com a identidade.
Legal. E aí, professor, então gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso, dessas políticas e também da transformação aí, né? Pode ser pensando aqui no espaço da universidade, por exemplo.
Sim. Eu sou uma pessoa que ingressou como estudante na UFMG em 2000. Né? Na década de 2000, a gente tinha um pouco de dificuldade de identificar estudantes negros e negras, né? Eu tinha na minha turma talvez mais duas pessoas, e na faculdade também eram raros estudantes negros do Brasil, porque tinha um contingente de estudantes estrangeiros vindos de África. Né? 17 anos depois, e eu estou aqui sentado na avenida principal da UFMG, eu consigo ver uma diversidade racial muito maior do que na época que eu entrei. E isso diz muito também dos próprios dados estatísticos que davam conta de que em 2003 existiam cerca de 18% de estudantes negros, pretos e pardos na UFMG, uhum, e hoje a gente tem em torno de 48%, 50% de estudantes. Né? Então isso muda não apenas a diversidade dos estudantes, mas vai ter impacto no mercado de trabalho, vai ter impacto nas referências que se constroem nas comunidades, né? E vai ter impacto também na própria desigualdade racial, na diminuição dessa desigualdade racial. Né? A gente ainda precisa avançar muito, porque a gente ainda sabe que no ingresso, na pós-graduação, no acesso às carreiras docentes, isso ainda tem uma desigualdade marcante, mas a gente pode dizer que a gente está no caminho, a gente está no processo para a mudança desse quadro.
Uhum. Professor Rodrigo Ednilson de Jesus, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, né, aí no Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, gostaria que o senhor deixasse aí, né, qual que é o mais importante aí da gente pensar hoje, da gente agir, né, também pensar e agir. O que que a gente pode fazer aí, professor?
Eu acho que uma das primeiras coisas é reconhecer a existência da diferença, né? Ou seja, eu avalio que a afirmação pura e simples de que nós somos todos iguais, uhum, ele não resolve o combate à discriminação. Porque discriminação, ela existe justamente a partir do reconhecimento da diferença e a hierarquização. O que eu acho que a gente precisa fazer é reconhecer a diferença, mas tomar a diferença como no plano da igualdade. Ou seja, não precisamos ser iguais, mas precisamos ter direitos iguais. Né? Então, a ênfase no direito é uma ênfase desse dia, né? Porque não é um dia de comemoração, mas uhum, é um dia de denúncia,
sim,
e de luta contra a existência dessa desigualdade e dessa discriminação.
Sim. Professor Rodrigo Ednilson de Jesus, muito obrigado pela participação. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Muito obrigado aí pela possibilidade do diálogo e vamos juntos construindo um mundo mais democrático e mais igual.
Isso aí, professor. Obrigado e um bom dia.
Bom dia.
Aí acabamos de conversar com o professor Rodrigo Ednilson de Jesus, pró-reitor adjunto de assuntos estudantis da UFMG, professor da Faculdade de Educação e pesquisador na área da educação vinculada às relações étnico-raciais. A gente bateu um papo sobre educação, discriminação racial, aí, né, marcando o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, tá bom? Que é lembrado hoje, a luta é diária, mas o dia aí é lembrado hoje. Para marcar a data, Belo Horizonte recebe várias ações aí, tá bom? E aí você pode ficar por dentro, pelo Facebook, você tem acesso a diversas informações, mas eu vou destacar aqui o que hoje, às 9 horas da manhã, né, teve um evento de abertura do FAM, que é o Festival de Arte Negra, que promove várias atividades em Belo Horizonte ao longo do ano, tá bom? A abertura está sendo lá no Teatro Francisco Nunes, dentro do Parque Municipal. Mais informações, tem um número, vou te passar, que é o 3277-4625, 3277-4625. Muitas outras ações você acompanha aqui na nossa programação, tá bom? A gente vai te informando aí, te passando diversas coisas. Mas fique por dentro também, você aí que tem acesso, né, à internet, né, à informação, redes sociais, as coisas estão sendo divulgadas aí, tá bom? Então você consegue acompanhar de várias outras formas. E é isso aí, ó. Vamos à luta, né?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.